Deus, entramos em tua presença, em louvor, em adoração, glorificando o teu nome, Pai, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo de onde nós viemos, de onde nós fomos tirados. Não somos dignos, Pai, de que entreis em nossa morada, mas através de apenas uma palavra tua nós somos salvos. Te louvamos, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos arrependemos, Pai, porque não temos honrado o Senhor com os nossos atos, não temos honrado o Senhor com as nossas palavras, os nossos pensamentos. Temos maculado o teu nome e pedimos perdão a ti, Pai. Pedimos perdão pelos pecados dessa nação, por toda a prostituição, por todo o roubo, por toda a mentira, por toda a usurpação, pelo teu culto, Pai querido, está sendo trocado por culto a outros deuses. Mesmo dentro das igrejas, Pai, não tem sido adorado o teu santo nome. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor nos ama mesmo assim. Através do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos aceitos na tua Assembleia, a Assembleia dos Santos, sem merecimento, sem esforço, sem decisão. Apenas um ato misericordioso do teu altar que nos alcança, nos chama, nos regenera, nos justifica, nos adota e nos glorifica. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai, pedindo que o teu Espírito Santo fale conosco esta noite. Precisamos ouvir a tua voz, Pai. Estamos cansados de discursos humanos. Que o teu Espírito Santo nos capacite a entender, a ouvir e a praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Paz seja convosco, amém?
Amém.
Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: a lei foi abolida? Será que Deus, ele se enganou ou se arrependeu ao criar uma lei que seria abolida após ser criada? Para respondermos sim a essa pergunta, nós deveríamos pensar em Deus como um Deus diferente do que ele é. Um Deus diferente do que é relatado nas Escrituras. Só nos resta, crendo em Deus, como soberano e inerrante, dizer que a lei continua válida para os dias de hoje. Os versos que meditamos na semana passada foram os versos 13 a 18, que diz: mas agora, graças a Cristo Jesus, e em virtude do seu sangue, vós que estáveis longe, agora estáis perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado o muro de separação que estava no meio, a inimizade, anulando a lei e os seus mandamentos com suas observâncias, criando assim em sua pessoa de duas uma só e nova humanidade, estabelecendo a paz, e reconciliá-lo com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz, no qual ele mesmo matou a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Devemos entender, porém, que apesar da lei não ter sido abolida, nós temos que pensar no conceito de validade e também no sentido de finalidade. Não necessariamente se refere à integralidade. Essa validade da lei, ela não se refere numa totalidade. Por quanto tempo e em que aspecto essa lei ela é válida, que nós meditamos na semana passada? As leis cerimoniais, elas não são mais observadas. A necessidade de ter uma cadeirinha aqui, não era esse o objetivo, eu só quis fazer uma ilustração, para que eu sente como se eu fosse mais santo que você. Isso é uma mentira. Porque as pessoas que sentam no altar são mais pecadoras do que as que ouvem. Então, as leis cerimoniais, elas caíram por terra. Mas nós temos ainda os princípios morais. E os princípios morais, eles continuam sendo válidos. E são exigidos na nossa vida como testemunho, e os 10 mandamentos são a maior prova disso. Porém, nem as leis cerimoniais, nem as leis morais, nenhuma delas, quando cumpridas, elas nos tornam dignos da salvação em Cristo Jesus. Elas são reflexo da minha salvação ou da sua salvação. Mas elas não são uma coisa que vai ser exigida como um checklist para sua salvação, porque pela graça você é salvo. Cumprimos a lei porque somos salvos e não para sermos salvos. Porque a salvação foi, é e sempre será uma graça do nosso bom, querido e amado Deus. A palavra de hoje tem como título Uma Nova Raça Humana. Há dois domingos atrás nós falamos sobre uma nova humanidade no sentido de pessoa. Agora nós vamos falar de um grupo de pessoas, de uma raça. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 11 em diante. Efésios capítulo 2, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos, Pai, agradecer a Ti pela manifestação do Teu amor nas nossas vidas. Quero pedir que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, que o Espírito de entendimento seja sobre nós, que nós possamos, Pai, receber um recado santo do Teu altar de graça. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a não envergonhar o Teu Evangelho, a não trazer uma palavra segundo o meu coração, mas que eu possa, Pai, refletir aquilo que o Senhor tem como um ensinamento. Que o Teu nome seja glorificado através da edificação do corpo de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Uma nova raça humana. Quando nós olhamos a condição da ciência, cada vez mais as pessoas elas estão procurando a longevidade. Você pode até não saber ou achar que isso é apenas uma coisa de filme, mas cada vez mais as pessoas elas estão mexendo geneticamente com os bebês, com as crianças, procurando cada vez mais criar dentro de um padrão de perfeição, que era algo relatado em filmes da década de 80, quando eu assistia. Eu lembro que eu vi um filme lá em que aquelas pessoas que elas eram geradas através do sexo, elas eram pessoas que eram fracas e elas eram operárias e elas não tinham direito a nada. Mas aquelas pessoas que eram criadas in vitro, dentro de características, mexendo o genoma, mexendo isso, aquilo lá, para que nascesse com olho azul, com uma estatura tal, um peso tal, tal. Aqueles eram os especiais. Nós vamos viver isso. Isso está cada vez mais se desenhando. Mas a nova raça que Jesus Cristo está falando aqui, ela não é por causa de genoma, não é por causa de você mexer na constituição da geração da criança, não, ela está falando de pessoas falhas e imperfeitas como eu e você, sendo transformados numa nova geração que vira uma nova raça. E aí você vai andar no meio de pessoas que são seres humanos, mas não são seres humanos como você. Isso não é motivo para que a gente ache que a gente é melhor ou por qualquer coisa disso. Isso é sempre um discurso quando eu estou na aula de teologia, na faculdade, alguma coisa assim, que as pessoas elas não podem achar que elas são melhores. Todos vocês tiveram todo um trânsito, como eu tive, para uma migração de uma teologia mais avivada para uma teologia mais ortodoxa. Mas isso não te capacita a você escarnecer, nem falar nada do que você viveu, porque aquilo forma quem você é. Nós somos uma nova raça, uma raça humana formada a partir de Cristo. É difícil deixar de perceber a maneira como Paulo avança do negativo para o positivo. Ele fala da abolição do algo velho, aquela tendência separadora da lei, em que se você é, você está certo, se não você não é, não está certo. E a gente vê isso muito claro em algumas igrejas. Algumas igrejas que se você estiver na mesma denominação, igrejas tradicionais, e você não foi batizado naquela igreja, você não é cristão. Você não pode tomar santa ceia, você tem que ser batizado novamente. Eu não reconheço o batismo aqui ou lá, eu não reconheço o sacerdócio de um irmão meu que é sacerdote na mesma denominação que eu, só porque mudou de bairro. Há uma quebra dessa condição, não tem mais essa condição de você pensar em algo velho valendo, mas nós temos que pensar na criação de algo novo, uma nova humanidade sem divisões. No céu não vai ter divisões. Não vai ter um canto dos batistas, dos assembleanos, da pentecostais ou neopentecostais. Não vai ter pessoas com o coração voltado ao Senhor, buscando adorar um Deus verdadeiro, eles vão estar juntos. Não sei quem me perguntou, não sei se foi aqui dentro da igreja, pastor, será que tem pessoas da Igreja Católica Romana que vão ser salvas? Com certeza. Da mesma maneira que dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas vão para o inferno. Mas foi batizado, ouviu a palavra, toma santa ceia, vai para o inferno. No meio dos umbandistas vai ter pessoas salvas, no meio dos satanistas vai ter pessoas salvas, porque você tem que entender que não é pela sua ação. É claro que essas pessoas em algum momento vão confessar Cristo como Senhor e Salvador, mas a ação é dele, é a condição de uma nova humanidade sem divisões. Nos dois sentidos já considerados, a lei fazia uma profunda divisão na humanidade. Hoje a gente vê, há um tempo atrás, pessoas que são da esquerda, é um povo, pessoas que são da direita, são outro povo. Você vota no Bolsonaro, você é de Deus. Se você não vota, você vai para o inferno. Se você é uma pessoa que é partidária do Lula, você vai para o inferno. Se você não é... Gente, não tem isso, não tem isso. Claro que cada um vai dar conta ao Senhor daquelas decisões que foram tomadas, mas não pode ter esse tipo de divisão. Igrejas divididas com princípios políticos, igrejas que em vez de perder tempo orando, estão discutindo política. A pessoa ela não tem tempo para orar, não tem tempo para se dedicar em manter um relacionamento com o Senhor, mas discutir coisas bobas e vãs, a pessoa tem tempo. Os judeus e os gentios estavam alienados uns dos outros, e havia inimizade entre eles. Uma vez que a lei separadora foi deixada de lado, nada havia para manter as duas separadas. Pelo contrário, Cristo as trouxe juntas mediante um ato soberano. Nós somos um só povo. Não há diferença entre os judeus e os cristãos. Aleluia. É um só povo. Não há diferença entre os pentecostais e os não pentecostais. É um só povo. Mas aonde está o seu coração é onde importa, é o que importa. Aonde o seu coração está firmado? Ele está firmado em ideologias, em doutrinas não bíblicas ou na palavra de Deus? Mas como que você vai saber se você não lê? Se o cristianismo seu ele é alicerçado no tempo que você está aqui dentro da igreja, de manhã, para aqueles que vêm, das 9h30 às 11h30, e à noite, das 19h até às 21h, será que isso é suficiente para moldar o seu cristianismo? Literalmente, Deus criou dois de um só homem, a partir de Cristo, fazendo assim a paz. O novo homem aqui, como homem plenamente desenvolvido, é a comunidade cristã vista em conjunto, um grupo de pessoas. Nós somos um só corpo. Não existe o corpo desta igreja, ou o corpo daquela igreja, não existe o corpo, não, nós somos um só corpo. Quando nós levantamos a nossa adoração, quando nós falamos que nós aguardamos a vinda do Messias, e lá na outra igreja também está falando, nós estamos falando a mesma linguagem, a mesma coisa. Há dois domingos atrás nós falamos sobre a condição de um novo homem e agora nós falamos sobre a condição de uma nova raça. Nós temos que cada vez mais nos unir. Primeiramente no seio familiar, ele fala que nós temos que ser testemunhas primeiramente em Jerusalém. Nós temos sido testemunhas nas nossas casas? Nós temos refletido Cristo? Aos maridos, as esposas e os filhos têm visto vocês orando e lendo? Tem visto vocês de joelhos? Tem visto você acordar de madrugada para você orar? Será que alguém tem visto este exemplo em vocês? E aí a gente fica querendo que toda a sociedade muda, se a gente não consegue mudar nem a nossa vida, nem a nossa casa. É muito fácil a gente pôr a culpa em A, B, C ou D, mas e a nossa responsabilidade? E a nossa busca diária ao Senhor? Embora a nova humanidade fosse criada potencialmente quando Cristo aboliu na cruz a lei divisória, na realidade ela passa a existir e a se desenvolver somente pela união pessoal com Ele mesmo. Se você não se unir a Cristo, você está perdido. Não basta você ouvir a palavra. Você vai ser um cara que vai estar no inferno, cheio da palavra. Nós falamos hoje pela manhã, a palavra tem duas finalidades: ou é salvação, ou é condenação. Não é pelo muito falar, não é por força, nem por violência, mas pela ação do Espírito. Por isso que nós precisamos orar. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os espíritos malignos, é contra as potestades, com os espíritos dominadores, mas também contra a nossa carne, porque a nossa carne quer descansar, a nossa carne quer chegar atrasada, a nossa carne quer fazer tantas coisas, e a gente dá vazão e ouve ela. E aí a nossa vida ela vai se distanciando, distanciando de Deus, e nós não estabelecemos um relacionamento com o Senhor. Uma coisa que você tem que entender: relacionamento herdado é no cartório. Se o dono do cartório morrer, ele passa para o filho dele. No cristianismo não funciona assim. Você tem que ter sua vida individual com o Senhor. A partir do momento em que você começar a desenvolver a sua vida de intimidade com o Senhor, as pessoas à sua volta, elas vão começar a ser transformadas. Essa nova unidade em e através de Cristo faz mais do que terminar com o abismo entre judeus e gentios. Noutras passagens, Paulo diz que também abole distinções sexuais, sociais. Ele diz: não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbara, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não quer dizer que a gente perde a nossa individualidade. Eu continuo sendo homem do sexo masculino, as mulheres continuam sendo mulheres do sexo feminino, alguns são índios, outros são orientais, outros são nortistas, outros não são. Cada um tem uma característica, a gente continua sendo o adorador de Deus. Você não tem que ser igual a um padrão. Não é uma fórmula em que todo mundo tem que ser igual. Aqui a gente tem que tentar. Alguns adoram o Senhor com mais avivamento, tem outros que ficam mais contritos, e todos nós estamos adorando o mesmo Deus. A gente não perde a individualidade, a gente continua sendo indivíduos. Nós temos que entender isso e parar de querer forçar as pessoas a serem iguais a nós, porque não dá certo. Não foi assim. Deus não formou o homem de forma individual para nós sermos iguais. Se fosse, todo mundo era igual, mesma coisinha, entendeu? Você vai lá e olha um polo branco, se você pegar dois iguais, você vai olhar, é tudo igual, pode ter um acessório a mais ou não. Deus não fez isso, Ele fez pessoas diferentes. Há algumas pessoas que cantam mais alto, outras que cantam mais baixo, alguns que são sopranos, outros tenores. Por que Deus faz essa diversidade se Ele não quisesse que houvesse essa diversidade entre nós? Não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbara, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A desigualdade diante de Deus, porém, é abolida. Há uma nova unidade em Cristo. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Tem um princípio legal que diz que todos são iguais diante da lei. Você acha que esse princípio veio do homem? Esse princípio vem das Escrituras. Grande parte da Constituição Penal, ela parte das Escrituras. Porque o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. Para Ele, todos são iguais. Ninguém é maior ou menor. Eu sempre dou ilustração para você daquela condição de alguém em cima do avião ou um prédio muito alto em que você olha para baixo. Não dá para ver se eu tenho 1,83 e a Helena tem 1,30. Não dá para ver a diferença, para ele é igual. Mas houve reconciliação de judeus e gentios com Deus. Judeus estavam afastados do Senhor também. Nós, sem Cristo, nós estávamos afastados de Deus, mesmo na igreja, afastados de Deus. A união com o Senhor, ela vem de relacionamento, não de horas de igreja. Depois da abolição da lei divisória e da criação da humanidade não dividida, veio a reconciliação dos dois blocos da antiga humanidade com Deus, destruindo por ela a inimizade, uma inimizade que não era só entre seres humanos, era a inimizade nossa com Deus. É algo que muitas vezes é difícil da gente ouvir pela primeira vez, mas nós nos mostramos odiosos em relação a Deus. E todas as vezes que as pessoas lá no gabinete, eu falo para repetir, você odeia a Deus, a pessoa ela fica meio chocada, e aí depois relatos, pô, o cara é louco, como que eu odeio a Deus? Eu amo meu Senhor. Se você amasse, você não fazia o que você faz. Esse é o mesmo discurso de uma pessoa que é bêbada, de uma pessoa que é drogada, de uma pessoa que é agressora da esposa, e fala, eu amo a minha esposa, e bate nela. Eu amo a minha família, e uso drogas. Eu amo os meus, e sou alcoólatra. Que amor é esse? Não é amor. É a mesma coisa de nós em relação ao Senhor. Quando nós começarmos a tentar cumprir a palavra de Deus, nos esforçarmos, porque na verdade é uma condição de esforço e não de concretização. Nós não somos capacitados a cumprir a lei de Deus. Dentro da cultura judaica, os maiores rabinos, eles tinham condição de cumprir 60% da lei. E a palavra de Deus diz que se você pecar em um de todos, você pecou em todos. A mácula do nosso pecado é tão séria, porque ela afeta a santidade de Deus. Aqui, a inimizade é claramente entre Deus e os homens. Assim como no versículo 14, era principalmente judeus e gentios. Efésios, ele vem trabalhando essa condição, de que primeiramente mostra essa diferença entre judeus e gentios. A gente vê também nos evangelhos a diferença entre os judeus e samaritanos. Eles tinham bronca e não aceitavam aquelas pessoas como pessoas de Deus. Então havia sim aquilo e foi quebrado na cruz. Foi algo que nós tratamos há dois domingos atrás, a diferença da morte na cruz de Cristo e depois da sua ressurreição, que faz com que nós sejamos filhos para toda a eternidade. Aquilo que era uma mácula nossa com Deus é quebrada. Aquilo que nos separava do Senhor é eliminado, independente de quem quer que seja. Nós nos deixamos de ser hostis a Deus. Essa hostilidade entre homens, ela é natural, é normal, não é correta, mas é normal. E nós temos que entender que a ira de nós para Deus e de Deus por nós, ela é uma coisa também real, que só é satisfeita através do sangue do Cordeiro. É por isso que você precisa se converter dia após dia. O processo de conversão dia após dia tem um novo nome, que é santificação progressiva. Através da leitura das Escrituras, você identifica naquilo que está errado. Não necessariamente com um terceiro te avisando, mas a própria palavra, se você, ela vai falar contigo, vai mostrar que você está errado no seu agir, no seu falar, no seu proceder. Não precisa você necessariamente vir à igreja, porque a partir do momento que foi rasgado o véu, você pode ouvir a voz de Deus. Eu sou apenas um facilitador. O meu lar não é melhor do que o de vocês, não é mais santo do que vocês. Temos problemas e pecados do mesmo jeito que vocês, em pensamentos, em atos, em omissões. Não se trata de ter sido somente uma rebeldia a nossa atitude para com Deus, trata-se também da sua ira ter estado sobre nós por causa do nosso pecado. Nós éramos filhos da ira, na igreja, filhos da ira. Quando eu vejo o texto de Ezequiel, em que Deus olhava e falava assim, eu odeio essas festas de luas novas que vocês fazem, vocês me adoram com os lábios, mas o meu coração, o coração de vocês está longe de mim, eu tenho vontade de vomitar esse culto que vocês fazem. Somente por intermédio da cruz, é que as duas inimizades terminaram, porque quando Cristo carregou o nosso pecado e o nosso julgamento na cruz, Deus deixou a sua ira. E nós, vendo o seu grande amor, cessamos a nossa rebeldia, porque Cristo literalmente matou a inimizade que havia entre irmãos e irmãos, entre homens e Deus. Eu achei interessante essa frase de um autor, que ele fala que Cristo na sua morte, foi morto, mas o morto ele também matou. Matou o quê? A inimizade. Ele restabeleceu um relacionamento meu com Deus, em que você pode se ajoelhar em qualquer momento, em qualquer lugar. Se você estiver andando lá no centro de Taguatinga e você decidir se ajoelhar e fazer uma adoração ao Senhor, ninguém vai te impedir, por enquanto. Não sei se é fake news ou não, estava vendo uma postagem lá, um vídeo falando sobre a dificuldade em algumas cidades do interior de São Paulo, em que há alguns decretos em que dentro das escolas públicas já se é proibido falar Deus te abençoe, porque o culto, a igreja, o nosso estado é laico, então não pode ter um Deus te abençoe, eu não posso mais orar o Pai Nosso. E cada vez mais nós vamos viver essa realidade, uma realidade de afastamento da sociedade de Deus. Se você acha que os anos que vêm vão ser melhores, eles não vão ser melhores. É tempo de você se preparar. Você está na igreja hoje para você se preparar para a luta do porvir. Cessando a nossa rebeldia e também a ira de Deus por ela ocasionada, o resultado é uma reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. No Antigo Testamento havia necessidade da morte das ovelhinhas e outros animais para haver a reconciliação com o Senhor. Através do sacrifício único de Deus, através de Cristo, Hebreus diz que o único sacrifício ele foi cumprido. Deus não espera de você sacrifícios, Ele espera de você obediência. Se vir para a igreja para você é um sacrifício, alguma coisa está errada. Se ler a Bíblia para você é um sacrifício, alguma coisa está errada. Você tem que parar para analisar aonde você quer passar a eternidade. Você vai querer passar a eternidade ao lado do Senhor, para que, se aqui na terra você tem indisposição de ler as Escrituras? Vai para o carnaval, vai para a Macarena, vai para a festa do peão de boiadeiro, vai fazer o que você quiser, porque você não vai entrar no céu. Lá é o lugar de verdadeiros adoradores, pessoas que olham para o domingo e falam assim: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que chegar, eu não posso chegar atrasado porque eu posso perder o louvor, eu não posso chegar atrasado porque eu não posso perder a oração inicial, eu não posso perder o cumprimento dos irmãos, eu não posso perder o cumprimento da irmã Vânia quando ela entra na igreja e dá o brado e fala bom dia igreja, isso faz falta para mim. Agora, se você não sente falta disso, você está no lugar errado. Eu não estou desestimulando, eu estou falando simplesmente que você está perdendo o seu tempo. Ou então você tem que ir à presença do Senhor e falar com Ele: Deus, muda o meu coração. Canta internamente o hino que o Wallace cantou: renova-me, Senhor. Eu perdi a satisfação de estar na tua casa, de orar e de buscar o Senhor. Está tão difícil de juntar as pessoas na quarta-feira para oração. Imagina se fosse aqui. Internet, WhatsApp, e as pessoas não oram. Ah, eu estou ocupado. Estou trabalhando, estou no mercado, estou na padaria, estou viajando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. É esse motivo, aquele motivo. Para que você está na casa do Senhor, se você não tem prazer de falar com Ele? Essa realização da cruz de Cristo, primeiramente aboliu a lei, seus regulamentos cerimoniais, a sua condenação moral, como instrumento de divisão entre os homens e Deus, entre judeus e gentios. A morte de Cristo e a ressurreição, Ele elimina a necessidade da lei. Ele cria uma e só nova humanidade. Você é feita nova criatura. Aquele que era antigo foi morto. Há uma nova criatura cheia de falhas e defeitos que ressurge e começa todo um trabalhar de crescimento e transformação. E aí, em terceiro lugar, Deus ele reconcilia não apenas uma pessoa, não apenas uma igreja, mas uma humanidade unida, tendo matado por intermédio da cruz toda inimizade entre nós. Eu já contei essa história para vocês, mas eu acho pertinente. Quando nós viemos para São Paulo, e eu vim de uma igreja extremamente avivada, E quando eu estava lá na igreja, a senhora do pastor falecido, fundador da igreja, uma senhorinha de 90 anos, ela chegou para mim e falou assim: Pastor Paulo, você me desculpa? Eu falei: O quê, minha irmã? Eu não entendo. Nós temos tantos homens de Deus aqui em Brasília, tantos homens de Deus aqui, e por que eles têm que buscar uma pessoa de outra denominação? E eu olhei para ela e falei assim: Minha querida, a senhora ama, a senhora acredita em Deus como seu Criador? Ela falou: Ah, sim. Jesus como seu Salvador? Sim. Você entende o Espírito Santo como seu Consolador? Sim. Eu falei: Então não tem diferença nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Ela olhou para mim, arregalou o olho e falou assim: É mesmo, né, irmão? E depois de alguns anos ela morreu, ela estava com 95 anos, estava bem velhinha, mas fica essa lembrança dessa condição de que não somos iguais perante o Senhor. Não se quer dizer com isso que a totalidade da raça humana esteja agora unida e reconciliada, e nós sabemos que não está. Mesmo na nossa família, muitas vezes nós encontramos dificuldades. Nós encontramos pessoas que confessam o cristianismo e não vivem. Paulo não está falando que existe uma raça humana total em prol de um ideal só. Não existe isso e nunca vai existir. Há mais uma etapa na obra de Cristo que ele passa a mencionar. É que Cristo vindo, ele evangelizou paz. Você tem que ser um agente de paz. Onde você entrar, tem que haver paz. Se tem conflito, você tem que ser aquele que leva a reconciliação, a paz. E muitas vezes as pessoas, elas são fonte o quê? De conflito. A pessoa não quer se relacionar com o cristão porque ele é muito chato. Gosta de criar confusão. Brigar, brigão. Eu sou um crente pavio curto. Não existe essa definição no fruto do Espírito, desculpa. Claro que nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas Cristo, ele veio para evangelizar a paz. Já fomos informados que ele é a nossa paz e que ele criou a nova humanidade fazendo a paz entre as pessoas. Ele evangelizou paz publicando as boas novas da paz que fizera na cruz. A morte na cruz não é algo que traz conflito, traz paz. Primeiro ele realizou e depois ele anunciou, porque senão seria muito fácil ele falar de algo que ele não tinha feito. Primeiro ele faz, depois ele fala: sede meus imitadores. Claro que é Paulo que falou isso, mas sede meus imitadores. Jesus Cristo, ele quer não que você seja meu imitador, seja imitador de Cristo, levando o que é a paz. Visto que a realização estava na cruz e como logicamente a proclamação deve vir após a realização, essa pregação, ela não se refere ao ministério público, não foi durante o tempo que ele andou na terra, está falando da morte e a ressurreição dele. A primeira coisa que Jesus Cristo fala quando vê os discípulos é: a paz seja convosco. É a paz. É a sua proclamação do Evangelho da Paz para o mundo através dos apóstolos e através de gerações subsequentes dos cristãos. Quando você entra num lugar, você tem que falar o quê? A paz seja nesse lugar. Você pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é para entrar nessa linha radical, tem uns que não. Eu tenho que falar graça e paz, shalom, paz, entendeu? E você pode falar qualquer uma dessas coisas. Você pode chamar de Jesus, de Yeshua, Yeshua, entendeu? Não faz diferença nenhuma você chamar ele de Jesus ou Yeshua. Você não vai mais para o céu, você não é mais espiritual, o louvor ele não é mais, não leva mais, não chega mais ao trono de Deus, não é a mesma coisa, entendeu? Ele entende português como hebraico, como grego, alemão, japonês, não faz diferença nenhuma. Hoje Jesus Cristo está pregando a paz no mundo, através de quem? Dos aqueles que são seguidores dele. Menízia veio falar aqui: ó, semana que vem nós vamos fazer evangelismo. Na verdade, a Menízia deveria ter falado assim: nós vamos levar para as pessoas um pouco de paz, porque as pessoas elas estão atribuladas, mas com certeza você tem alguma ocupação mais importante a fazer do que levar paz às pessoas. Então você fica em casa, a bênção fica só com a Menízia e com Nicolas. É verdadeiramente um fato maravilhoso que sempre que proclamamos a paz, é Cristo quem a proclama através de nós. Você não tem paz no seu coração quando você fala paz seja convosco, você está falando a paz do meu Deus que está em mim é com você. E se você declarar essa paz e a pessoa não receber, o que acontece? Você toma até aquele impacto, né? Ele volta para você a paz. Você fica cheio de paz.
Aleluia!
Essas boas novas foram dirigidas desde o início aos que estavam longe, aos judeus. A nós, desculpa. Como também aos que estavam perto, aos judeus. Paz às que estavam perto e àqueles que estavam longe. Muitos membros de cada comunidade a receberam e assim acharam-se unidos com Deus e uns com os outros, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós, como um corpo, nós alcançamos o mesmo Deus. Mas você pode orar no seu quarto, você pode orar no seu banheiro, você pode orar no seu trabalho, e você continua em comunhão com o teu corpo. Agora, se você não ora, se você não lê, não há comunhão nenhuma. Mas eu faço parte da Igreja Cristã Semente de Vida. E daí? Não dá nada. Tanto que eu não faço nem questão de criar carteirinha, precisa andar com uma carteirinha. Para que isso? Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou membro desta igreja. Nós estamos nessa igreja, mas nós somos da igreja do Senhor. E Ele está voltando. Ele está voltando e Ele vai buscar a igreja dEle. Se você acha que a sua igreja é a Igreja Cristã Semente de Vida, eu deixo a chave com você. Porque eu vou subir e você fica com a chave. Você toca o barco aqui, entendeu? Se alguém quiser, pode pegar. Hoje o Rafael quis ficar com a minha chave, entendeu? Não sei se ele vai querer ficar ou não, entendeu? Mas se quiser ficar, você fica com a chave, entendeu? Quiser ficar, tá amarrado. Tá amarrado. É. Queimado, eu não sei. Aí é você que tá falando, né? Embora a reconciliação seja um evento, o acesso é um relacionamento contínuo ao qual ele leva. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos sucesso. O teu coração, ele tem que ser abundante de paz. Diante das duas dificuldades, você tem que ter paz. Algumas histórias eu vou colhendo dentro das pessoas da nossa igreja, e eu vejo como as pessoas elas vão evoluindo, mesmo que elas não percebam. Em momentos que havia um desespero tremendo. Uma das últimas vezes, não especificamente em relação ao tempo, há uns dias, sei lá, uns 20, 30 dias atrás, o nosso irmão André, ele me ligou e falou: pastor, ora, porque o caminhão deu um problema. E aí ele encostou, foi algo em torno de R$32.000, e eu não percebi no coração do André falta de paz, apreensão sim. Preocupação de como resolver o problema? Talvez. Mas na voz dele era uma voz de paz. Em outros momentos eu via uma pessoa desesperada. Hoje não. Eu podia citar a história de cada um de vocês, mas me veio na cabeça a do André. Mas cada um de vocês tiveram um momento em que não havia paz no coração, e hoje você leva as situações de uma forma em que há paz.
Aleluia. Glória a Deus.
Embora a reconciliação seja um evento, o acesso é um relacionamento contínuo. Isso me faz pensar numa corte, tipo aquelas cortes de realeza, em que o rei ele faz um comissionamento para alguém ir na presença dele, tipo o Rainha Esther, que naquele caso ela não pediu permissão, mas ela foi. E aí, aqueles súditos reais, eu vi aqueles filmes, né, em que havia aquelas pessoas bem vestidas assim, e aí a pessoa ela entra por aquele corredor, vai e se ajoelha perante o rei para fazer a petição. É mais ou menos uma situação como essa que a gente tem que entender que é liberado para nós, com uma diferença: nós não vamos nos ajoelhar perante um rei, nós vamos perante o Rei dos Reis. E ele estende o cetro para você. Lembra da passagem de Esther? Em que Esther falava assim: se eu me apresentar diante do rei, que faz mais de um mês que não me chama, e se ele não estender o cetro para mim, a aprovação da minha presença, eu morro, mas eu vou. E aí o rei vai lá e estende o cetro. Para nós é a mesma coisa. Quando você se ajoelha no seu quarto, ou mesmo em pé, sentado, ou cortando a cebola para fazer lá tá, a comida, entendeu? E você está orando ao Senhor, é como se abrisse o altar do Senhor à tua disposição para que você pudesse falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez para você marcar uma consulta com o médico, você tenha trabalho. A Raiane estava compartilhando com a Rô, falando da dificuldade lá, a Heloísa lá no médico, e a doutora falou assim: não, só dá um remédio para ela, ela não precisa de consulta não, o doutor está ocupado. Aí que loucura, dentro de um hospital. Não, não, não precisa não, só isso aqui está bom, pode ir embora, pode ir embora. Com Deus não é assim. Você, ao entrar na presença dele, ele te ouve. O teor da palavra permanece, mas a ênfase é alterada, porque o nosso acesso não é a um rei, mas ao rei dos reis, diante de quem temos ousadia e acesso. E ao desfrutar desse livre acesso a Deus, descobrimos que não temos qualquer dificuldade prática com o mistério da Trindade. Não há uma forma, eu não preciso entregar o meu dízimo para o Senhor, eu não preciso fazer o meu sacrifício, eu não preciso estar de terno, eu não preciso tirar toda a minha maquiagem, eu não preciso estar com isso ou aquilo, eu não preciso dar três pulinhos, eu não preciso fazer, não há nada, não há uma forma, é simplesmente você vai e faz. Nosso acesso é ao Pai pelo Filho, que fez a paz e apregou, e em um Espírito que regenera, sela e habita em seu povo, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos enquanto oramos. Deus deve habitar no seu coração. Por que eu digo deve? Porque nem todos são filhos, nem todos vão ser aceitos. Alguns vão estar diante de Deus e Ele vai falar: nunca vos conheci. Mas pastor, como assim? Jesus, como assim? Eu ia na igreja, nunca te conheci. Eu cantava no louvor, eu pegava, nunca te conheci. Relacionamento, relacionamento. Nosso acesso é ao Pai, pelo Filho e através do Espírito Santo, que nos socorre em nossa fraqueza, que nos ensina a orar, que nos une enquanto oramos. Somos, pois, ambos, judeus e gentios, membros da nova sociedade de Deus, e agora abordamos nosso Pai de uma única forma, com uma única voz. Assim, a realização mais alta e plena de Cristo é trazer a paz, é trazer para mim e para você um acesso a Deus. Enquanto por Ele e em um Espírito chegamos com confiança, não há preocupação de que Ele não vai te ouvir. Não há possibilidade de Ele não estender os ouvidos para você. Não há possibilidade de Ele te abandonar. Mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonarem, Ele não te abandona. Ele promete que não faltará na tua mesa o alimento, o vestuário. O resto a gente corre atrás. O resto Ele nos dá forças, Ele nos dá capacitação. Se há algo de errado na sua vida, o problema não é Deus. Talvez seja a falta de Deus. Talvez você esteja ouvindo demais o seu coração. Talvez você tenha ouvido demais a voz do mundo e deixado de ouvir a voz de Deus. Quem se afastou foi você. Mas através do sacrifício de Cristo, hoje você pode voltar ao encontro do Senhor. Sem sacrifício, sem mistério, sem práticas religiosas nem ordenanças, apenas o arrependimento. Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, porque o Senhor nos resgata. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo em sua ira nos teria consumido. Mas o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor fez, Pai, de 2:1. O Senhor, Pai querido, nos alcança. O Senhor primeiramente nos faz um novo ser humano. Um ser humano que muitas vezes, o velho homem, muitas vezes quer renascer. E a luta entre a carne e o Espírito, de Gálatas capítulo 5, é algo constante nas nossas vidas. Uma luta, Pai, que foi deflagrada no momento em que nós dissemos sim ao Senhor e que vai se findar apenas diante da nossa morte. Uma morte que não é definitiva. Uma morte que é temporal, ou então com a volta do Senhor. Cada vez mais nós cremos, Pai querido, que o Senhor está voltando, que nós possamos, Pai, dedicar a nossa vida ao Senhor, que nós possamos entender, sim, que há necessidade de nós trabalharmos, de nós estudarmos e buscarmos, Pai querido, sermos pessoas dignas na sociedade, mas temos que ser muito mais que isso. Se nós não excedermos, Pai, a justiça dos fariseus, nós não seremos aceitos, Pai. Não conseguimos, Pai, fazer isso pelas nossas próprias forças, mas cremos que o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração Ele é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos consolar em meio às tristezas. Ele é aquele que nos sela por toda a eternidade. E Ele vai cumprir o trabalho que foi iniciado lá atrás. E nós temos que ter a confiança que o Senhor é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Confiamos em Ti e declaramos, Pai, que Tu és o nosso único Deus e o nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.